E, portanto, aquilo que eu quero, Sr. Primeiro-Ministro, é que garanta o acompanhamento e a monitorização para que não faltem os apoios às famílias, aos trabalhadores, às empresas que estão a sofrer os efeitos da incapacidade do Governo para responder. Sr. Primeiro-Ministro, há 15 dias atrás, aqui disse que era muito importante que o Governo preparasse um conjunto de medidas de apoio para proteger as famílias, as empresas e a economia nacional dos efeitos mais do que expectáveis da guerra no Médio Oriente. O Sr. Primeiro-Ministro, aqui no Parlamento, disse-nos que as medidas para o ISP que seriam suficientes. Eu queria lembrar, Sr. Primeiro-Ministro, o seguinte, e eu vou falar muito devagar, que é para que poder ser escrutinado naquilo que vou dizer. As medidas que o Sr. Primeiro-Ministro adotou para o imposto sobre os produtos petrolíferos não cobrem o aumento dos combustíveis em resultado da inflação que resulta da guerra no Médio Oriente. Mas é mais, Sr. Primeiro-Ministro, é mais. Os seus deputados do Partido Social Democrata querem uma novidade. Pois é, a novidade é esta, é que hoje os impostos e as taxas sobre os custos com os combustíveis são superiores às taxas e aos impostos de abril de 2024, quando o Sr. Primeiro-Ministro tomou responsabilidades governativas. Sr. Primeiro-Ministro, queria por isso dar-lhe nota de uma outra informação importante. As propostas que aqui apresentou para apoiar as famílias, nomeadamente com o gás de botija, que apenas abrange as famílias que já hoje são abrangidas pela tarifa social, significará um apoio para cerca de 105 mil famílias. Mas há 2 milhões e meio de famílias que são afetadas pelos custos com o gás de botija. E a pergunta é, está ou não está disponível para apoiar o conjunto das famílias com uma redução de pelo menos 10% sobre o custo com o gás que afeta as famílias e afeta as empresas?
Senhor Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Deputado José Luís Carneiro, registro e cumprimento o Partido Socialista pela convergência de posições em matéria de política externa, o que aliás se alinha muito com aquilo que é a tradição democrática do nosso país. Queria dizer-lhe relativamente aos apoios que estão em funcionamento de resposta à tempestade Christine e ao conjunto de intempéries que assolaram o nosso país, que o Governo tem feito tudo para que esses apoios possam chegar às famílias, às empresas, com a maior celeridade possível. E temos feito tudo no sentido de criar poucas regras, a menor burocracia possível, mas todos compreenderão que tem de haver um controlo mínimo. E uma vez que foram muitos milhares de portugueses, de famílias, de empresas afetados, esse controlo mínimo tem demorado, e tem demorado porque os operacionais que temos no terreno são os operacionais das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, são os operacionais das Câmaras Municipais e são agora também muitos operacionais que se disponibilizaram também com a proatividade do Governo, do ramo das engenharias, de empresas privadas que estão mobilizados para esta região e para poderem fazer a verificação no terreno daquilo que são os pedidos formulados. Nós gostaríamos, e estamos a fazer um esforço, para que isso possa decorrer com maior rapidez. Mas, Senhor Deputado, há uma coisa que é verdade. Nunca, como agora, houve uma disponibilização tão imediata e nunca como agora houve também tantos operacionais destacados para poderem fazer este trabalho. Em todo caso, já são muitos milhares aqueles que tiveram acesso, sejam famílias individualmente consideradas, sejam empresas. Estou convicto que com o reforço que foi feito ao nível dos profissionais que conseguimos contratar e que se disponibilizaram, com o apelo que agora por estes dias fizemos às câmaras municipais que foram menos afetadas e que têm mais recursos humanos para poderem também elas próprias, de forma solidária, emprestar alguns dos seus técnicos àquelas que têm mais dificuldade, que podemos recuperar algum do tempo que, entretanto, passou e podemos, portanto, fazer chegar esse apoio a quem dele mais precisa. Senhor Deputado, sobre os efeitos do conflito no Médio Oriente, eu compreendo que o Senhor Deputado cumpra a sua missão, a sua tarefa de partido de oposição, apresentando as suas ideias, os seus calendários, a sua visão. E nós ouvimos. Evidentemente que, como tive a ocasião de dizer há 15 dias e digo agora, nós teremos de fazer uma avaliação ponderada das circunstâncias em cada momento, sabendo que há aqui muita imprevisibilidade, não sabemos quanto tempo vai durar esta crise e qual vai ser a magnitude que ela vai trazer. Se nós compararmos, por exemplo, com a experiência que os governos que nos antecederam tiveram, por altura do impulso inflacionista que começou a algures no verão de 2021, ainda antes de haver invasão da Ucrânia por parte da Rússia, em fevereiro de 2022, por essa altura, primeiro, com o início desse impulso inflacionista, e depois, em fevereiro de 2022, com o início da invasão da Ucrânia, repare bem, o Partido Socialista, os governos do Partido Socialista, decidiram uma medida similar a esta, não com a mesma magnitude, era um bocadinho mais modesta, é verdade, mas relativamente à botija solidária, demoraram 35 dias a decidir. Nós demorámos 15. Relativamente ao gasóleo profissional, demoraram 133 dias. Nós demorámos 15. Relativamente ao IVA da eletricidade, demoraram 200 dias, mas, como sabe, nós já na altura na oposição, em contraponto a esta medida, nós apresentámos precisamente um mecanismo automático de compensação da devolução do IVA respeitante ao acréscimo de receita em função do aumento do preço dos combustíveis. Portanto, nós ainda não demorámos 15, demorámos 0 dias. Está desde o início em funcionamento. No caso dos governos do Partido Socialista, demorou 200 dias. No caso do chamado IVA zero do cabaz alimentar, demorou 418 dias. Portanto, se fosse a aplicar com um impacto mais ou menos semelhante, nós ainda tínhamos um ano e dois meses, mais coisa, menos coisa, para poder percorrer os padrões, os critérios dos governos que nos antecederam. Mas eu não quero entrar aqui nessa competição. Cada tempo é o seu tempo. Eu quero apenas recordar que é preciso equilíbrio, é preciso ponderação. E ao recordar isto, eu recordo que o governo de então, os governos, também fizeram a mesma avaliação. Foram com o tempo modelando as medidas mediante aquilo que era a necessidade, a adequação e também a conciliação com objetivos que são objetivos que devemos preservar, nomeadamente de equilíbrio financeiro do Estado, porque o equilíbrio financeiro do Estado é o que nos permitirá continuar a ter disponibilidade para acomodar estas medidas quando elas são necessárias. Porque sem equilíbrio financeiro, aumenta o juro da República, aumenta a incapacidade de irmos aos mercados, o custo de irmos aos mercados e, portanto, a disponibilidade reduz-se substancialmente. Senhor Deputado, nós ouviremos as propostas do Partido Socialista, poderemos analisá-las e falo-emos com certeza, podemos conciliá-las com a estratégia que já temos desenhada e, obviamente, o Partido Socialista, creio eu, também compreenderá, porque neste caso, por experiência própria, compreenderá melhor do que ninguém a necessidade que há de sermos responsáveis, de sermos prudentes, de sermos ponderados e equilibrados.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhor Deputado José Luís Carneiro, faz favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu à pergunta que lhe fiz, foi se estaria disponível para reduzir em 10% o IVA, nomeadamente sobre o gás de botija, que atingiria 2 milhões e meio de famílias. E essa sim seria uma medida de justiça que, aliás, todos os setores
quer os setores ligados às famílias, quer os setores ligados aos transportes, estão a reclamar. Senhor Primeiro-Ministro, mas verifiquei que na sua intervenção falou daquilo que não levou às eleições, mas não falou daquilo que levou às eleições. Falou do que não levou às eleições ao falar da legislação laboral. Senhor Primeiro-Ministro, eu queria deixar ficar claro que considero muito negativo que uma das centrais sindicais tenha sido recebida pelo chefe de gabinete da Sra. Ministra e não tenha participado nas reuniões com o objetivo da concertação social. Aliás, não deixa de ser estranho que o Conselho de Coordenação da Concertação Social, que reúne sob a alçada e a direção do Sr. Primeiro-Ministro, não reúna com todos os parceiros sociais com regularidade para construir as soluções de justiça e dignidade que exigem as questões laborais. Mas esta matéria não foi às eleições. E eu queria deixar ficar claro, Sr. Primeiro-Ministro, para nós há matérias que são matérias especialmente sensíveis. Nós nunca aceitaremos, que fique claro, a precariedade dos mais jovens, a incompatibilidade entre a vida pessoal, familiar e profissional e que se desprotejam os setores mais vulneráveis da sociedade. Isso nós não poderemos aceitar, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, nós estaremos disponíveis para atacar os obstáculos ao crescimento e à produtividade da nossa economia. Significa apostarmos na qualificação, na valorização do nosso sistema científico e significa apostar na incorporação de tecnologia nacional na nossa base produtiva. Nós estamos disponíveis para esse choque de tecnologia e de qualificação da base produtiva, mas não para desvalorizar e tirar dignidade às condições laborais. Senhor Primeiro-Ministro, agora, Sr. Primeiro-Ministro não falou daquilo que tinha prometido nas eleições, que foi responder com eficácia ao Serviço Nacional de Saúde e à resposta dos cuidados de saúde. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro prometeu que em 6 meses teria um plano. Depois apresentaram um plano para responder a essa emergência pré-hospitalar. Pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, o que foi feito à proposta que o PS apresentou para garantir uma resposta eficaz à coordenação e à gestão da emergência pré-hospitalar, onde está instalado um caos na resposta à previsibilidade e à segurança da pediatria e da obstetrícia.
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado José Luís Carneiro, eu acho que vou aguardar novas intervenções do Sr. Deputado José Luís Carneiro sobre legislação laboral para tentar perceber melhor essa aproximação do Partido Socialista à CGTP. Para não me precipitar. É verdade que já não é novidade, mas talvez possa ter sido apenas uma observação de ocasião e não possa ter substância política subjacente e, portanto, ficar-me-ei por aí. Direi apenas que o Sr. Deputado enuncia aqui disponibilidade do Partido Socialista para conferir maior capacidade à nossa economia de ser produtiva, de ser competitiva, maior capacidade de ser inovadora do ponto de vista tecnológico, ao Sr. Deputado, e maior capacidade de ser atrativa para recursos humanos. É que não há economia competitiva e produtiva sem bons recursos humanos. E não há bons recursos humanos se as empresas não forem capazes de investir, se não forem capazes de confiar, se não forem capazes de ter bons instrumentos para poder, de uma forma transversal, criar oportunidades e, naturalmente, sendo mais rentáveis, poderem pagar melhores salários. E desse ponto de vista, Sr. Deputado, não é, como sabemos, um bom cartão de visita sermos o 37º em 39 países em termos de rigidez laboral. Isto não significa que queremos ofender os direitos essenciais dos trabalhadores. Não significa nada disso. Significa querermos dinamismo, querermos flexibilidade suficiente para que haja confiança no mercado laboral para estimular o investimento, para acrescentar fatores de competitividade, para